Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, estamos iniciando agora o programa número 212. E se você está plugando-se pela primeira vez nesse programa, saiba que ele se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente daquelas pessoas principiantes que estão começando a apanhar agora do computador. É que quando o computador era uma máquina específica, profissional, as pessoas faziam cursos antes. Hoje o computador virou um eletrodoméstico. Quer dizer, na realidade é como você comprar um telefone sem fio, como comprar um DVD player, você compra um computador.
Não é nem sequer uma profecia, é até uma ameaça. Computador, se você não tem, você ainda vai ter um.
Vai ter um, não tem jeito. Inclusive com essa história de convergência digital, o que está acontecendo é que o computador está virando cada vez mais uma central de comunicações dentro de casa. Virou quase que uma necessidade. Para mim, por exemplo, pessoalmente, além de ser uma necessidade profissional, eu escrevo livros no computador e cá entre nós, trabalhamos tanto o Tarcísio quanto eu, tirando dúvidas de informática, a gente precisa ter um computador na frente. Mas, na realidade, por exemplo, eu tenho um filho que mora na Suíça. Eu gastaria uma fortuna de telefonema se eu não tivesse o telefone via internet.
Claro.
Entende? Então,
tipo Skype ou esses coisa, VoIP, né? Serviços de VoIP.
Serviço de VoIP.
Mas em compensação tem o outro lado da moeda. Tem aquele caso da mãe que chama a filha para jantar via
MSN. Quer dizer, exatamente. Aí é exagero por outro lado. Mas de qualquer forma, se você começou a lidar com o computador e não teve aqueles 5 minutos iniciais de instruções por parte do vendedor, e provavelmente está com dúvidas, você pode nos mandar um e-mail. O meio de comunicação aqui com o programa é e-mail, que, portanto, não é tão interativo assim, porque é um pouco lento. A gente pega o e-mail, depois, na semana seguinte, a gente grava o programa, responde. Se não soubermos a resposta, a gente lança a resposta ao ar. Algum ouvinte que já passou pelo problema diz, olha, eu já consegui resolver esse tipo de problema. E, na realidade, esse é o meio de comunicação. O nosso endereço eletrônico é...
É o info@redeeldorado.com.br.
E tome um cuidado, por favor.
Isso, no campo assunto, quando você for enviar, redigir o seu e-mail e enviá-lo, naquele campo assunto, né, que todos os e-mails têm, você, claro, coloque lá o assunto do seu e-mail, dúvida sobre isso, ou dica sobre aquilo, enfim. Mas não se esqueça também de colocar o nome do programa no campo assunto, ou seja, Plug Eldorado. Isso a gente pede porque há uma enorme quantidade de e-mails spam que a gente recebe diariamente na nossa caixa postal. E até para tornar o trabalho mais viável, mais prático, a gente faz uma pré-seleção dos e-mails que a gente considera ser os dos ouvintes propriamente ditos e descarta sumariamente aqueles que a gente sabe que são spams. Por esse motivo, se o seu e-mail não vier identificado no campo assunto com o nome do programa Plug Eldorado, você corre o risco de ser confundido com o spam e não ter o seu e-mail sequer aberto pela gente e, portanto, lido aqui no programa, tá bom?
Tarcísio, nós temos já uma dúvida do Roberto do Tatuapé. Roberto do Tatuapé, será por acaso Roberto Bissolotti, um antigo ouvinte nosso?
Sim, pode ser.
É Roberto do Tatuapé.
Se não me engano, Roberto Bissolotti era de lá.
Do Tatuapé, né? Da República Independente do Tatuapé.
Do Tatuapé, exatamente.
Eles vão conseguir... Na Itália já estão tentando. Você viu, né, que estão tentando separar o norte do sul.
Ah, é?
É. E como Bolonha, a cidade onde está assim, tá mais ou menos no meio, eu estou muito preocupado para saber
muito
de que
dividido,
lado eu vou ficar.
Né? Você está literalmente muito dividido.
Muito,
né?
Dividido, né? Mas, de qualquer forma, o Roberto, lá do Tatuapé, tem a seguinte dúvida. Ele tem uma plataforma que é o Windows 98 SE.
Certo. O SE é referente à Second Edition, né? A segunda edição.
É. E agora aqui eu gostaria de abrir um parênteses. O Windows 98 SE é excelente.
É, sim, para a época era realmente excelente.
E para quem tem uma máquina?
É claro que hoje, se você tiver um computador cuja intenção é agregar uma série de periféricos que na época do Windows 98 não existiam, tipo câmera digital, pendrives e uma série de outros dispositivos. Se você quer navegar na internet com uma série de recursos que na época, em 98, também não existiam, né? Coisa de 10 anos atrás, pô. Então, é claro que o Windows 98 acabou se tornando um produto obsoleto, né? Quer dizer, ele não atende os recursos da modernidade, vamos dizer assim, de hoje
agora,
em dia.
Agora, sempre tem outro lado da medalha. Como a Microsoft deixou de dar suporte para o Windows 98, ele se tornou legalmente um programa free.
Domínio público.
Domínio público, quer dizer, o camarada pode instalar, por exemplo, acho que nas escolas, onde não tem tanto... Aquelas escolas que não transformam o laboratório de informática em cybercafé, mas usam mesmo para fins didáticos, é maravilhoso. Bom, mas diz o seguinte, o Roberto tem o seguinte problema, Tarcísio. Ao ligar o PC, ele não carrega o Windows normalmente. Deixa a tela preta de abertura e depois de alguns segundos, uns 30 segundos mais ou menos, ele carrega. Porém, toda a configuração que eu fiz nos programas e no próprio Windows foi para o Beleléu.
Sim.
O mais interessante é que surgem pastas de programas em C. E o nome de outros que no adicionar e remover, que eu possuía na máquina há vários anos atrás, aparece no, naquele item adicionar ou remover. Porém, não funcionou mais, por não estarem mais na máquina.
Tá.
Pergunta, o que, que pode ser isso?
Olha, tudo me leva a crer... Ah, eu estou vendo aqui, viu, Pio Luiz? O Roberto mandou outra vez o e-mail e agora sim, ele assinala, ou melhor, ele assina como Roberto Bissolotti, é ele mesmo.
Ele mesmo.
Ele mesmo. Então, o Roberto, viu, eu acho que... eu vou arriscar dizer uma coisa. Se você tem um computador que tem lá o Windows 98 SE instalado, é bem provável que esse seu computador seja um computador mais antigo. Tá? Você provavelmente não ia pegar um computador desses novos, que já vem com XP ou já vem com Windows Vista ou coisa parecida, apagar tudo e mandar o Windows 98. Eu arriscaria dizer que é um computador um pouco mais antigo. E esse tipo de coisa que está acontecendo no seu computador me leva a suspeitar tratar-se de problemas do HD. Do disco rígido.
Ou seja,
o disco rígido deve estar abrindo o bico já.
É. Aquele setor do boot, onde ele, ao carregar, ele carrega as configurações da última vez em que ele foi desligado.
Isso.
Aquele setor já deve estar abrindo o bico, realmente.
É, está havendo erro de leitura, com certeza, do HD. O carregamento do Windows de forma inadequada ou defeituosa também deve-se dever a dificuldade de leitura dos dados para carregar o Windows durante o processo de inicialização. Esse sintoma que você menciona, né, de aparecer aí pastas de programas que já não existem mais, isso está aparecendo ser alguma bagunça na FAT, né, naquele File Allocation Table, né, ou TOC, Table of Contents, sei lá qual o nome que dão para isso hoje, mas... De qualquer forma, está aparecendo ser alguma bagunça no HD, tá? Que está gerando todo o problema com o Windows e até todo esse problema de confusão com as pastas. Então, eu acredito, viu, Roberto, que havendo aí a possibilidade de você copiar os dados do seu HD, né, para alguma mídia, sei lá, se o seu computador possui já um gravador de CD ou coisa parecida, mas copiar os dados para salvá-los e depois, eventualmente, eu diria até, dependendo da idade desse HD, não arriscar nem a formatar ou reformatar o HD. Pode até tentar fazer isso, mas comprar um outro HD...
Agora, o difícil vai ser ele achar um HD ainda compatível com o computador dele.
Exatamente. Mas, de qualquer forma... eu acredito, viu, Roberto, que seja um problema no HD já. Quer dizer, ele já está... O HD, ele, caso os ouvintes não saibam, ele tem como tudo, né? Todos os produtos, né? Eles têm uma certa vida útil.
Que não é medida em horas ou em dias. No caso do HD, é medida em número de acessos que a cabeça de leitura fez do HD. São milhões, mas não é um número infinito.
Exatamente.
Certeza, né?
Então tem uma hora que ele começa a acusar defeito... o mecanismo que movimenta a cabeça de leitura e escrita dos dados do HD, ele começa a apresentar imprecisões e, portanto, erros de leitura com o tempo, é claro. A própria mídia, né, o meio magnético no qual os dados são gravados também, ele vai...
Essa mídia vai
se, exatamente, vai se deteriorando com o tempo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você já tem um HD há muito tempo. Pessoas que têm HDs há muito tempo, lembre-se, HD não é eterno. Portanto, tome providência, se você já tem um HD há mais de 5, 6 anos funcionando, tome, já comece a tomar providências no sentido de salvar os dados que estão no seu HD, para quem sabe considerar a hipótese de substituir o HD por um novo. Tá? Então, Roberto, fica esperto em relação a isso. Por enquanto, talvez você ainda consiga acessar os dados. Enquanto você está conseguindo, aproveite e salve-os. Tá? Porque do jeito que a coisa está, é bem provável que o próximo passo será você não ter mais nenhum tipo de acesso ao seu HD. Tá bom?
Agora, em compensação, Roberto, ele, além da dúvida, ele paga a resposta. Ele paga, porque ele dá uma dica. Ele dá uma dica extremamente interessante. Muita gente já nos tem perguntado como é que eu faço para gravar aquilo que eu assisto no YouTube. E tem um software, Tube Catcher, que o Roberto dá a dica, que se escreveria Tube, esse Catcher seria C-A-T-C-H-E-R.
Tube Catcher.
Tube Catcher. O que ele faz? Em primeiro lugar, você não precisa assistir inteirinho para poder gravar. Ele já vai puxando direto, já vai gravando direto.
Tá, aquele software V-Downloader, também é um software muito pequenininho, você não precisa nem entrar em alguma página da internet para pesquisar e puxar vídeos do YouTube e, mais do que isso, salvá-los depois num formato que não é necessariamente o FLV.
É, esse você daqui
pode,
também.
Você pode salvar em MPEG, pode salvar em AVI, você escolhe lá o formato que você quer salvar.
Essa aqui é a grande vantagem também desse Tube Catcher. Então, como chama outro V-Downloader?
V-Downloader.
Esse V-Downloader, tudo junto?
Tudo junto.
Eu
é a palavra downloader precedida de uma letra V.
De uma letra V.
Então, esse aqui, do caso o pessoal tenha se interessado pelo Tube Catcher, que é a dica do nosso amigo aí, o Roberto Bissolotti, você pode encontrar em...
No Baixa Aqui, no Super Downloads.
Exatamente, no Baixa Aqui e no Super Downloads. Então, entre em baixaaqui.com.br ou superdownload.com.br e no campo de busca, escreva Tube Catcher, C-A-T-C-H-E-R, Tube Catcher. E aí, com certeza, você vai ser remetido à página que descreve o que é o Tube Catcher e permite, a partir de lá, fazer o download dele.
Aliás, podemos depois fazer o download dos três volumes do documentário que está sendo nos indicado pelo Sérgio Holanda. Sérgio Holanda foi nosso colega lá no cursinho e ele era cruspiano, ele morava no CRUSP. Então tem um documentário lá sobre o CRUSP. O que que era naquela época o CRUSP? O CRUSP, para quem não sabe, quer dizer mesmo, era o conjunto residencial.
Conjunto residencial
da Universidade de São Paulo, isso, da CRUSP, né? Tá certo. Uhum. É onde eu fui quase preso e fui salvo por um motorista de caminhão que me deixou pegar carona.
Certo.
Num caminhão. E o exército todo em volta, né? Tarcísio, temos mais dúvidas aqui.
Aqui tem uma dúvida estranha, viu? Vou aproveitar e registrar, do Isaac. Olá, pessoal da Info. Beleza? Sim, beleza.
Beleza.
Espero
beleza.
Que sim.
Falou.
Estou com um problema há duas semanas. Não consigo instalar o Flash Player 9. Aparece uma tela de erro com os seguintes dizeres. Vou traduzir para o português. Bom, seria até melhor, Isaac, que você mandasse a mensagem no seu original. Mas, de qualquer forma, a tradução do Isaac é: não pode inicializar o diretório dos encaixes. Tente, por favor, mais tarde. Não entendi.
Tenta reconstruir, encaixe.
Encaixe seria plugin, talvez?
É.
Então, por isso que eu falei, Isaac, que não é. A gente tem que retraduzir para o português ou para o inglês para tentar entender o que isso significa.
Então, isso me lembra. Eu já contei mil vezes aqui no programa, mas é uma coisa fantástica. O cara, no meio de um filme, ele entra na cela do amigo que está preso, e o amigo, surpreso, fala: mas como é que você conseguiu entrar aqui? Aí o cara fala: eu corrompi o carcereiro, eu dei meio quilo para ele.
Ah, certo.
E aí fica aquela coisa misteriosa, você fala: meu Deus do céu.
Agora eu entendi, meio quilo é uma libra.
Uma libra, 1 pound. Era, tá. Passava na Inglaterra.
E o cara não só teve, o tradutor não só teve a manha de traduzir o pound para uma unidade de massa e não unidade monetária, como era o caso do filme, né? Como ele ainda fez o trabalho de converter para quilogramas.
Não, mas é muito comum você ver nos documentários, coisas assim, o cara falar: e a próxima fonte de água aqui na África fica a aproximadamente 16 quilômetros. Aí você pensa um pouco, por que 16 quilômetros, né?
Porque 16, porque seriam 10 milhas.
10 milhas,
exato,
quer dizer, o que 10, é redondo...
É, 10 é um número redondo, agora 16 deixa de sê-lo, né? Mas tudo bem. Olha, se for isso, quer dizer, o Windows ele não está podendo inicializar o diretório de plugins, deve ser algum problema, viu, Isaac, referente à sua conexão com o pessoal lá da Macromedia. A Macromedia é a empresa responsável pelo desenvolvimento e distribuição do Flash, né, do Flash Player. E provavelmente deve estar havendo algum problema de comunicação lá com o diretório, com a pasta onde eles guardam os plugins que você eventualmente estaria precisando baixar. Tá? A dica que a gente pode dar, Isaac, é você tentar em outros horários. Né, talvez uns horários meio esdrúxulos aí, em que o acesso ao site da Macromedia possa ser mais simplificado, mais simples, né, mais um acesso mais viável, vamos dizer assim. Tá bom? Essa, por enquanto, é a dica. Agora, de qualquer forma, se a gente traduziu errado, ou retraduziu para o inglês errado, que você mandou para a gente já traduzido em português, então, por favor, Isaac, mande de novo o e-mail, mas aí com a mensagem no original, tá bom? Se ocorrer novamente o erro.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em casa ou no escritório.
Esses computadores são todos equipados com processadores que podem ser a sua escolha, da Intel ou da AMD, uma memória com certeza acima de 1 GB, discos rígidos de capacidades altíssimas e todos eles com o Windows autêntico instalado.
Você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, no começo do programa eu disse que alguns ouvintes, em vez de mandar dúvidas, mandam respostas, né?
Mandam respostas.
Então, na realidade, e às vezes não é nem sequer uma resposta. Às vezes é alguém que descobriu uma manha qualquer no computador, fala: meu Deus do céu, eu preciso comunicar isso aos outros. E é o caso aqui do João Garcia, o professor João Garcia de Cerquilho.
Certo.
Então, ele diz o seguinte: um programa que aconteceu no micro da minha filha Juliana. Ao ligar, a máquina não entrava no Windows, indicava falha no boot.
Tá.
Meio parecido com a história do Roberto Bissolotti, tá certo? Suspeitei que o problema fosse do Osmar Contato. O
famoso Osmar Contato.
No cabo de dados, na alimentação do HD. Abri o gabinete, desliguei e religuei os referidos cabos. Agora, abrindo um parênteses, esse é um procedimento muito útil a ser feito, principalmente com o computador desconectado da rede, por favor, da rede elétrica, que ele esteja desligado. E essa história de desconectar e conectar tira, às vezes, aquela leve camada de óxido que se formou, que produz justamente o mau contato.
Uhum.
Porém, no caso dele, o problema persistiu. Entrou no setup da máquina, Tarcísio, rapidamente, como é que entra no setup?
O setup da máquina é um programa de configuração, o nome já diz, setup, que já vem gravado num chip, na realidade, no CMOS da máquina. É um programa que já vem de fábrica, que permite você fazer as configurações mais básicas. E para entrar no setup, isso varia um pouquinho de computador para computador. Normalmente, você acabou de ligar o computador, antes dele começar a carregar o sistema operacional...
Na tela preta ainda.
Então, antes dele começar a carregar um Windows ou um Linux, ou seja lá qual sistema você esteja utilizando, você aperta, em alguns casos, a tecla Delete, tá? Ou, em outros casos, a tecla F2... Em alguns casos, F10, isso depende do fabricante do seu computador. Normalmente isso vem escrito no manual da placa-mãe ou no manual do próprio computador.
Ou aparece a mensagem mesmo na tecla,
ou aparece
na
a
tela
tecla
preta.
Aperte F2 para entrar no setup, às vezes aparece. Pois bem, então você aperta e a inicialização do computador é desviada para o carregamento desse programa que já veio gravado de fábrica num dos chips do computador.
Que permite... Digamos assim, que a placa-mãe entenda os periféricos, as coisas que estão em volta, o que está acontecendo.
Basicamente é um programa que gerencia o que além do relógio, né, você pode acertar a data a partir dele, ele gerencia as preferências de hardware do seu computador. Ou seja, que HD que você tem, você quer que reconheça automaticamente o HD ou não, ou você quer informar quais são as características do disco rígido que está lá instalado, ou a memória, ou, enfim. Lá você define uma série de coisas referentes à máquina em si, independentemente do sistema operacional que você vai utilizar.
Pois é, então o professor João Garcia, o pai da Juliana, ele diz que verificou no setup que não havia o reconhecimento do HD automático.
Tá.
Aí ele tentou o reconhecimento manual, indo até o IDE0, pressionando o Enter. O HD foi encontrado e a máquina está funcionando normalmente, já faz 3 meses. Ele acha que após o desligamento do HD, devido a um mau contato, a placa-mãe não conseguia mais reconhecer o periférico automaticamente.
Certo.
Então essa é mais uma dica, veja bem. É uma máquina antiga.
É um problema que ele teve e ele está ensinando... Está passando, repassando aqui para a gente, como é que ele resolveu. Né? Então, se você, eventualmente, aí, ouvinte, estiver passando por um problema parecido
com
a sua máquina...
O Windows não entra e diz que tem problema no boot.
Isso. Então, está aí uma coisa. Quer dizer, uma das coisas realmente a se checar, além dos problemas de mau contato dos cabos, checar se a máquina, o setup da sua máquina está... configurado para reconhecimento automático do HD, coisa que é muito normal hoje em dia. Antigamente, quando não havia esse reconhecimento automático, você era obrigado a informar no programa de setup quantos cilindros, quais eram as características do HD para que ele pudesse ser formatado adequadamente e reconhecido automaticamente pela máquina, né? Hoje isso já normalmente não é mais necessário, mas um computador mais antigo, às vezes sim, é necessário o reconhecimento manual do HD.
Tarcísio, nós temos aqui uma dica do Alexandre Rodrigues da Silva, de São Bernardo do Campo, que é o www.kids80.com.br. Esse KIDS 80, 80 em algarismo, né, 80, né, seria KIDS80. Mostra o sucesso das décadas de 80 e 90. Agora, certo. Você já notou que nós temos uma grande quantidade de ouvintes que na década de 80 e 90 já eram adultos, né?
Agora, sucessos do quê? Ele não fala, né?
Não diz. Sucessos. Mas vamos fazer as pessoas...
Sucessos. E ele também dá uma dica, inclusive até cheguei a comentar com você em off outro dia, sobre um programa de TV.
Assim, né? Olhar Digital.
O Olhar Digital. E o Olhar Digital é talvez um dos únicos programas que passa na TV aberta, apesar de ter uma produção independente. Se não me engano, ele passa aqui em São Paulo, na Rede TV, aos domingos, às 15h30. Bastante interessante. Na realidade, um programa que é uma revista sobre tecnologia. Programa em forma de revista, né? Onde algumas matérias são apresentadas, sobre tecnologia, sobre informática. Também lá eles dão algumas dicas de sites interessantes que você pode visitar. Por exemplo, foi justamente vendo um desses programas que eu descobri que o Google, ele tem, para algumas cidades americanas hoje em dia, um serviço que ele não tinha antes. Se você entrar numa cidade americana, eu até comentei isso no último programa, Nova York, por exemplo, e clicar, e você vai observar que vai aparecer um novo botão.
Tem lá, um botão a mais.
Um botão a mais que é Vista da Rua. Então, se você clicar nesse botão Vista da Rua, conforme o prometido, ele vai te mostrar qual é a vista que você teria da rua se você estivesse ali na posição do cursor.
É, ele mostra, na hora que você clica, ele mostra em azul todas as ruas.
As ruas que têm esse serviço.
Todas as ruas que foram, digamos assim, cujas imagens foram digitalizadas. E aparece um bonequinho, né, que pode virar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né?
É, aí ele aproveita, viu, Pierluigi, além de falar do programa Olhar Digital, que eu acho que é um programa bastante interessante,
de ser assistido,
merece, vale a pena ser visto, ele pergunta para a gente por que, que nós não temos um programa na TV, tipo TV Plug. Pois é, está aí lançada a ideia, né? Então, tá lançada a ideia, quem sabe a gente, né, alguém se interesse em nos... Quer dizer, nos fazer aparecer aí, na TV,
aí,
né?
Espera aí, calma lá. Nós já tivemos um programa na TV.
Já tivemos. Aliás, um dos primeiros programas de informática, não em TV aberta, mas...
Não, foi o primeiro programa de informática na TV aqui no Brasil e foi numa TV por internet.
Por internet, não era uma TV aberta no sentido dessas, de canais regulares da TV comum, mas era uma TV web TV, né? E o primeiro programa de informática de uma web TV, TV via web, talvez de um dos pioneiros da web TV, na época que não existia praticamente web TV, hoje praticamente você entra em vários sites de TVs e até de rádios, né, e você encontra várias web TVs por aí, mas a primeira web TV, que se não me engano, era a MediaCast, né, Pierluigi?
MediaCast. Lab One.
Lab One, MediaCast, uma coisa assim. A gente fazia programas... já eu, Pierluigi e vários convidados que lá compareceram, fazíamos programas de informática, discutindo programa, dúvida, enfim, mais ou menos no formato que é esse aqui do Plug Eldorado.
Bom, mas de qualquer forma, aqui o Alexandre dá inclusive uma dica de como ter dicas do Olhar Digital pela internet, né? No olhardigital.uol.com.br.
É, ou então www.olhardigital.com.br, também funciona.
Também funciona, né?
Porque é o que eu normalmente acesso quando eu quero ver o que tem de interessante por ali. Tá
e
bom?
Na área de tecnologia e de informática. Tudo bem. Agora nós vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta já com o segundo bloco do programa número 212. Até já.
Você ouve Plug Eldorado.